Os estrangeiros no meio de vocês. A primeira referência à forma como Israel deveria tratar os estrangeiros está em Êxodo e é transmitida quando Deus chama Moisés ao alto do Sinai para orientá-lo sobre o que ensinar ao povo e lhes entregar também as primeiras tábuas da lei. Vamos ler Êxodo 22, verso 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Em Levítico, capítulo 19, Deus fala a Moisés não mais do Sinai, mas da tenda da congregação que mandara erguer. Deus repete diversas leis, inclusive a instrução sobre como o povo deve tratar os estrangeiros. Está em Levítico 19, verso 34. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Então chegamos ao livro de Deuteronômio, onde uma nova geração do povo de Deus está prestes a entrar em Canaã. E Moisés tem o cuidado de recapitular as ordens divinas que devem ser cumpridas na nova terra. Vamos ler capítulo 10, verso 19. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Entre os mandamentos do Decálogo, o mais importante, conforme palavras do próprio Jesus em Marcos capítulo 12, versos 28 e 31, é amar a Deus de maneira absoluta, suprema, e amar ao próximo como a si mesmo. Decorre daí uma confirmação do amor ao estrangeiro, o que sugere um amor a toda a humanidade, sem distinção de nacionalidade, nem de qualquer condição física ou social. Jesus vivenciou esse amor, amando igualmente judeus e gentios, pobres e ricos, magistrados e servos. Com todos, usou uma linguagem que pudesse ser entendida, pois seu objetivo na terra era revelar o Pai, fazê-lo conhecido por todos. Jesus ensinou, por palavras e exemplos, que quem ama a Deus ama o próximo. O amor é a ação que expressamos a Deus através da obediência e expressamos ao próximo amparando-o nos infortúnios. Vamos ler suas palavras em Mateus 25, verso 40. Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em seguida, até o final do capítulo 25 de Mateus, Jesus alerta para o triste resultado de nossa omissão diante da fome, do frio e das necessidades de nosso próximo, onde se inclui a falta de hospitalidade ao estrangeiro, e conclui nos versos 45 e 46. Em verdade vos digo que quando a um destes meus pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É esse o acordo da aliança eterna desde sempre. Bênçãos para os que seguem os mandamentos, juízo para os que escolhem desobedecer, porque Deus é amor e justiça. Sendo assim, é também o Senhor do relacionamento e da revelação, como nos mostra Deuteronômio, com a providencial repetição de todas as leis. Mesmo após o povo, volúvel e impaciente pela demora de Moisés, ter construído e adorado um bezerro de ouro, o Deus do amor talha seus mandamentos em uma segunda pedra para substituir as primeiras que Moisés atirara aos pés dos idólatras, representando a quebra da aliança divina. Vamos ver os comentários de Ellen White em sua obra Patriarcas e Profetas, página 320. Para mostrar aversão pelo crime do povo, Moisés atirou ao chão as tábuas de pedra que se quebraram à vista de todos, dando a entender que, assim como haviam quebrado seu concerto com Deus, da mesma forma Deus estava rompendo seu concerto com eles. gravar novas pedras com o decálogo, em tudo iguais às primeiras, mostrou a paciência e misericórdia de Deus, não rejeitando aquele povo. Deus ordenou a Moisés que construísse uma arca de madeira de acácia para guardar a lei, e tal arca seria a arca da aliança que Deus renovava com seu povo. Ela iria conduzida à frente do povo, acompanhando-o e guiando-o durante sua peregrinação até a terra prometida. Será que Deus pediria ao povo algum sinal dessa aliança renovada, como pediu a circuncisão nos tempos de Abraão? Vamos ler o que está em Deuteronômio 10, versos 14 a 16. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Esse último verso não nos recorda Jesus dizendo tantas vezes: vás e não peques mais? Aquele povo de dura cerviz deveria inclinar-se diante da palavra de Deus, deixando-a entrar no coração de pedra, ou seja, circuncidando o coração, conhecendo melhor o seu Deus para amá-lo e assim obedecer-lhe sem mais pecar. E essa é a parte que compete ao povo na aliança renovada e também na chamada nova aliança com Cristo, a qual comprova que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, aquele que foi, que é e que será eternamente. Circuncidar o coração é o sinal efetivo da comunhão com Deus, é a interiorização de sua lei, enquanto aquela circuncisão ordenada a Abraão podia, para alguns, permanecer como um sinal externo, não efetivo, da aceitação de Deus. É por amor que Deus nos deseja por inteiro. A verdade é que só recuperamos a vida eterna quando nos ligamos integralmente a nosso Criador e Senhor e o mantemos em nosso coração, ditando nossas vontades. A maravilha de finalmente encontrar Jesus é sentir vontade de segui-lo, a ponto da caminhada em seu caminho estreito tornar-se leve e prazerosa. Vamos reler o verso 16 de Deuteronômio 10 e ver na sequência até o verso 19, o que mais Deus tinha a ensinar a seu povo. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Por essas palavras de Deus, pode-se deduzir a realidade daqueles israelitas. Haviam testemunhado o poder de Deus que os tirara do Egito e os salvara dos soldados do faraó, abrira o Mar Vermelho e falara com eles, fazendo o Sinai fumegar e tremer. Mas bastou Moisés demorar para voltar do alto do Sinai, para que cedessem à idolatria. Haviam assimilado as crenças pagãs dos egípcios, que adoravam deuses que só serviam para levar o povo a toda sorte de hábitos corrompidos e de desrespeito. O povo, separado por Deus, devia dar um exemplo diferente, fazendo os povos pagãos conhecerem o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor de todas as coisas, começando por mostrar-lhes que tratavam o próximo como gostariam de ser tratados. Em seu Sermão da Montanha, Jesus tocou nesse assunto. Está em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Reconhecendo que sofreu como escravo em terra estranha, o povo escolhido devia acolher com amor e compreensão os estrangeiros e os menos afortunados. Se o verdadeiro Deus tudo sabe e tudo vê, e cuida de cada pequena ave, cuidará mais ainda de cada criatura humana que fez a sua imagem e semelhança. É o que Jesus ensina aos apóstolos no capítulo 10 de Mateus. Vamos ler os versos 29 a 31. Não se vendem dois passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Em A Ciência do Bom Viver, página 25, Ellen White comenta: Cristo não conhecia distinção de nacionalidade, posição nem credo. Os escribas e fariseus desejavam fazer dos dons celestiais um privilégio local e nacional e excluir o restante da família de Deus no mundo. Mas Cristo veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado quanto o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. Vamos ler agora as palavras de Jesus em João, capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sobre esse verso, Ellen White comenta em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 274, que essas palavras são proferidas pelo Salvador às pessoas em todos os séculos. Deus deseja que comuniquemos suas bênçãos a todo o mundo, sejam bênçãos espirituais ou temporais, mas aos que se fecham em seus próprios interesses e de forma egoísta retém de seus semelhantes as bênçãos recebidas de Deus. Não há verdadeira justiça no mundo em que vivemos, em todas as suas épocas, desde que o pecado nele se instalou pela escolha de Adão e Eva. É compreensível que no mundo corrompido a lei do mais forte valha mais que os direitos humanos estabelecidos pelo Criador. Somente Deus é justo, imparcial e ao mesmo tempo misericordioso por ser essencialmente amor e justiça. Os povos e nações corrompidos somente conheceriam um modo de viver diferente se houvesse um povo especial, conhecedor e praticante da palavra de Deus para servir-lhes de exemplo. E isso é o que Deus esperava dos israelitas e hoje, da mesma forma, espera de nós, tanto como igreja e como indivíduos. Não nos esqueçamos dessa missão. O apóstolo Paulo cuidou para que os irmãos das igrejas primitivas falassem todos a mesma língua, para que a mensagem que transmitissem ao mundo por palavras e atos fosse uma só e verdadeira, fiel aos ensinamentos do Mestre Jesus. Para cumprir sua missão, o apóstolo investiu no próprio crescimento espiritual, mantendo-se em constante oração e estudo da palavra, analisando as próprias dúvidas para esclarecê-las a si e a seu rebanho. No capítulo 4 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Sem Cristo formado em nós, ou seja, interiorizado em nosso coração, fonte de nossas emoções e pensamentos, como iremos refleti-lo ao próximo? Que adianta saber quem é Deus, aprender os atos de adoração e praticar os serviços de ofertas e continuar a oprimir os desfavorecidos? Lamentavelmente, Israel fez isso. Mesmo nos tempos em que foi favorecido por tantas bênçãos como nos reinados de Davi e Salomão. E uma transgressão cometida traz outra e mais outra. Israel foi dividido após a morte de Salomão, os reis do norte e do sul foram se sucedendo e o povo foi se apostatando. Deus lhes enviou profetas e o tema da justiça precisou ser abordado por todos eles. Amós falou sobre o juízo do Senhor aos que desprezam e cometem injustiça contra os pobres, sobrecarregando-os com impostos. Isaías também admoestou os príncipes e anciãos que roubavam dos pobres, e apontou o juízo também para os que faziam leis opressoras que extorquiam das viúvas e órfãos. O profeta Jeremias também denunciou aqueles que matavam pobres acusados injustamente de roubo. Ao listar as leis em Levítico 19, Deus dissera assim no capítulo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Como poderia o povo ser santo, agindo tão contrário às instruções divinas? E isso não se resolveu no passado, nos tempos de Moisés, nem no tempo dos profetas. E permanece contaminando os tribunais de nossos dias, pela forma como os menos favorecidos são tratados. Sendo assim, o juízo divino permanece válido e também se aplica sobre os que hoje incorrem na mesma falta. Em Deuteronômio 24, versos 10 a 15, fica claro que Deus clama contra os que praticam o pecado, desobedecendo às suas instruções, tão bem detalhadas de como seu povo devia tratar com dignidade, respeito e misericórdia seus devedores e trabalhadores. O Deus do amor e da justiça não poderia deixar de ser defensor e propagador dos direitos humanos, expressando seu amor e interesse por toda a humanidade. Mas, naturalmente, devido à nossa natureza corrompida do homem, o conceito de Deus sobre os direitos humanos pode, a princípio, causar alguma estranheza. Refletir sobre o que Deus espera de nós em cada situação nos ajuda a avaliar a que distância estamos do coração puro que Deus pretende que alcancemos. Em outras palavras, quanto nos falta para sermos santos como nosso Deus é santo. Vamos ler o comportamento que Deus espera de seu povo. Está nos versos 10 a 15 de Deuteronômio 24. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O curto, mas fervoroso livro de Tiago é um convite a sermos fiéis a nosso Deus e a nós mesmos. No capítulo 1, verso 27, Tiago fala sobre a verdadeira religião, quando demonstramos na prática que amamos ao próximo como a nós mesmos. Se nos amamos e amamos a Deus, nos guardamos limpos dos pecados do mundo, pois estes nos afastam de Deus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Passando ao capítulo 2, dos versos 1 a 11, Tiago considera como pecado a acepção que fazemos de pessoas, no caso, por exemplo, quando damos os melhores lugares aos ricamente vestidos em detrimento dos pobres. Todos têm o mesmo valor perante Deus e nós também devemos dispensar a todos o mesmo tratamento e aplicar a mesma justiça que Deus nos ensinou. Vamos ler os versos 8 a 11. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Além de terem sido estrangeiros no Egito, os israelitas deviam tratar bem todos os estrangeiros, porque, afinal, a terra tem um só dono. Portanto, todos somos peregrinos na terra de Deus. Por outro lado, ao derramar seu sangue para pagar os pecados de toda a humanidade, Cristo nos igualou por amor e nos ensinou a amarmos a todos como irmãos, independente de fazerem parte de nossa família, de nosso país, de nossas crenças. Quando Deus escolhe Abraão para gerar um povo separado, não foi por amar mais aquele povo, mas para que, através daquele povo, seu amor chegasse aos quatro cantos do mundo. Deus nos criou livres, mas nossos primeiros pais deixaram-se prender pelas correntes do inimigo, o que nos transformou em reféns do pecado. Conforme Jesus diz aos judeus em João capítulo 8, verso 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas a partir do cumprimento da aliança eterna, o sangue do Cordeiro derramado nos redimiu e nos capacitou para aceitarmos o amor de Cristo e vamos retribuir-lhe tal amor pela obediência à sua palavra. Vamos ler o que Jesus diz nos versos 31 e 32 de João, capítulo 8. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conhecemos as verdades divinas e não agimos de acordo com elas, nosso conhecimento torna-se inútil aos olhos de Deus. Mas se circuncidarmos nosso coração, veremos a promessa se cumprir, como foi dito a Israel: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Vamos concluir com a certeza do amor de Deus e de seus cuidados para conosco, assim como Ele espera que tenhamos o mesmo cuidado com os menos favorecidos. Na terra de Deus, somos todos igualmente amados por Ele. Assim que o mundo nos despreze, ainda que o mundo nos despreze, Deus se preocupa com cada um de nós. É o que nos enche de consolo hoje, assim como consolou tantos salmistas no passado. Vamos ler os versos 5 a 10 do Salmo 146. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. E o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Até a próxima semana!